Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro O Jogo Interior do Tênis, de W. Timothy Galway. É um livro de não-ficção voltado ao desempenho esportivo e ao desenvolvimento pessoal, publicado originalmente em 1974 e reconhecido como um clássico da psicologia do esporte. Embora use o tênis como cenário principal, seu objetivo não é ensinar técnica de forehand, saque ou posicionamento em quadra, mas explicar como a mente interfere no rendimento e como isso pode ser reduzido. A obra parte da ideia de que a maior parte dos bloqueios de desempenho nasce do diálogo interno excessivo, do medo de errar e da autocobrança constante. Galway apresenta um modelo simples e influente para entender essa dinâmica, distinguindo entre uma mente crítica e uma mente executora, com linguagem direta e exemplos práticos. O livro busca mostrar como a atenção relaxada, a observação sem julgamento e a confiança no corpo podem melhorar tanto a aprendizagem quanto a performance em esportes, trabalho e outras atividades exigentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a aplicação além do tênis coaching, trabalho e aprendizagem. Embora o livro tenha nascido no contexto do tênis, sua influência ultrapassou o esporte e ajudou a moldar práticas de coaching e desenvolvimento profissional. Isso acontece porque os problemas descritos por Galway não são exclusivos da quadra medo de errar. Excesso de autocontrole, dificuldade de concentração e baixa confiança aparecem em apresentações, lideranças, estudos e tarefas criativas. A força do livro está justamente em construir um modelo de desempenho transferível, baseado em princípios mentais mais do que em técnicas específicas. Por isso, ele se tornou referência para treinadores, gestores e coaches. A noção de que uma pessoa aprende melhor quando recebe menos interferência e mais condições para perceber e ajustar a própria ação inspirou métodos de condução mais dialógicos e menos impositivos. Em vez de fornecer apenas comandos, o livro sugere perguntas melhores, atenção ao processo e valorização da experiência direta. Isso faz com que a obra seja lida não apenas como manual esportivo, mas como texto fundador de uma forma moderna de pensar aprendizado, desempenhos e desenvolvimento humano. Em segundo lugar, limites do livro como um manual técnico, embora muito influente, o livro não pretende ser um manual detalhado de técnica de tênis, e isso precisa ser entendido para avaliar corretamente seu alcance. Quem procura instruções específicas sobre biomecânica, padrões de golpe ou estratégia de jogo pode achar a obra breve demais. Galway concentra sua atenção no aspecto mental e na relação entre atenção e execução, não na minúcia tática do esporte. Esse recorte é ao mesmo tempo a maior força e a principal limitação do livro. Ele é excelente para descrever como a mente interfere no desempenho, mas não substitui treinamento técnico consistente. Essa característica explica por que a obra funciona melhor como complemento a um processo de treino do que como guia único. Em vez de prometer um método completo para vencer partidas, o autor propõe um deslocamento de perspectiva, primeiro aliviar a interferência interna, depois deixar que a habilidade treinada apareça com mais clareza. Essa honestidade estrutural ajuda a entender por que o livro continua sendo citado, apesar de sua extensão curta e de seu foco restrito. Em terceiro lugar, a influência da filosofia Zen na estrutura do livro, a obra carrega influência perceptível de princípios associados à filosofia Zen, sobretudo na ênfase ao presente, à observação direta e à redução do excesso de controle mental. Isso não torna o livro religioso nem místico. Ao contrário, sua abordagem é pragmática. A influência Zen aparece na recusa ao julgamento apressado e na valorização de um estado de atenção relaxada, no qual a ação surge com menos esforço consciente. Essa matriz ajuda a explicar por que o livro soa diferente de manuais esportivos tradicionais. Em vez de tratar o desempenho como mera aplicação de comandos, Galway sugere uma relação mais integrada entre mente, corpo e ambiente. A filosofia Zen também reforça a ideia de que tentar forçar resultados pode atrapalhar o próprio processo de aprender. Para o leitor, isso significa encontrar um modelo de desempenho que combina disciplina e desapego, intenção e não interferência. Esse equilíbrio é um dos fatores que tornaram a obra tão influente e tão facilmente adaptável a outros campos além do tênis. Em quarto lugar, a leitura do desempenho como processo mental e corporal integrado, Galway não trata mente e corpo como entidades separadas em guerra, mas como dimensões que precisam atuar em conjunto. O problema surge quando a mente crítica tenta dominar a execução corporal de modo inadequado. A solução, portanto, não é abandonar a mente, e sim reposicioná-la para que ela apoie a ação sem sufocá-la. Essa visão integrada é uma das contribuições mais importantes do livro, porque supera explicações simplistas que reduzem o desempenho apenas à técnica ou apenas à atitude. No tênis, isso aparece de forma muito concreta, o corpo executa, mas a qualidade da execução depende do estado mental que o acompanha. Em áreas como trabalho, estudo e liderança, a mesma lógica se aplica. O livro mostra que a excelência não é resultado de controle absoluto, mas de alinhamento entre percepção, intenção e movimento. Essa formulação continua potente porque descreve de modo claro um problema vivido por muitas pessoas e aponta uma saída prática baseada em atenção, confiança e menor interferência. Por último, o legado duradouro na cultura de alto desempenho. O legado do livro está na forma como ele ajudou a mudar a conversa sobre alto desempenho. Antes de muitos dos debates atuais sobre foco, estado mental e autoconsciência, Galway já estava apontando para a importância da interferência interna como limitador central da performance. Isso fez sua obra circular entre atletas, treinadores, executivos e profissionais de desenvolvimento humano. O valor duradouro não depende apenas de sua popularidade histórica, mas da precisão com que descreve um problema recorrente. Sempre que alguém sente que sabe o que fazer, mas não consegue fazer no momento certo, o livro continua sendo pertinente. Sua permanência no debate se explica porque ele não oferece uma solução milagrosa, e sim uma reorganização da relação entre atenção, corpo e pensamento. Essa honestidade intelectual diferencia a obra de muitos títulos do mesmo campo. O leitor encontra menos promessa e mais estrutura de entendimento, o que costuma ser mais útil a longo prazo do que conselhos genéricos sobre vencer ou motivar-se. Em conclusão, o jogo interior do tênis é indicado para leitores que se interessam por desempenho, aprendizado, psicologia do esporte, coaching e desenvolvimento pessoal com base prática. Também vale para atletas, treinadores, professores, líderes e qualquer pessoa que enfrente pressão ao executar tarefas importantes. Seu principal benefício é oferecer uma explicação clara para um problema muito comum: por que a mente pode atrapalhar exatamente aquilo que o corpo ou a habilidade jaz a bem fazer. Ao invés de depender de jargões técnicos ou de entusiasmo vazio, Galway constrói um modelo simples sobre interferência mental, observação sem julgamento, confiança corporal e concentração relaxada. Isso torna o livro útil tanto para reflexão quanto para aplicação imediata. O que o diferencia de muitos livros da mesma área é a combinação de concisão, clareza conceitual e amplitude de aplicação. Ele não é um manual detalhado de tênis, nem uma obra acadêmica pesada. É um texto curto que reorganiza a forma de pensar o desempenho. Por isso, continua relevante décadas depois de publicado. Sua força está em mostrar que excelência não depende apenas de esforço, mas da qualidade da relação entre pensamento e ação. Se você quiser apoiar Timothy Galway, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.